ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. 6 horas no horário de Brasília. Muito boa noite. Começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. E a gente começa o programa com o...
O que vem por aí?
Mais uma super rodada da Série A do Brasileiro, hein, Luiz Ferreira?
Olha, André Marques, e o que vem por aí é o início da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. 10 partidas agitam a competição mais importante do calendário nacional. A partir de logo mais, a bola rola às 19 horas para Internacional e Fluminense no Beira-Rio, em Porto Alegre. Ainda hoje, às 21 horas e 30 minutos, o Palmeiras recebe o Grêmio no Allianz Parque, em São Paulo. Amanhã, 16 horas e 30 minutos, tem Vitória e Corinthians no Barradão, em Salvador. No Nilton Santos, aqui no Rio de Janeiro, tem Botafogo e Cuiabá. Já já eu vou falar dessa partida, que vai ter transmissão da Rádio Nacional. Às 19 horas do sábado, tem Cruzeiro e Criciúma no Mineirão, Belo Horizonte. Também às 19 horas, o Fortaleza recebe o Vasco na Arena Castelão, em Fortaleza. Também às 19 horas deste sábado, o Atlético Goianiense encara o Red Bull Bragantino no Antônio Ascioli, em Goiânia. Também às 19 horas de sábado, Juventude encara o Bahia no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. E às 21 horas tem São Paulo e Atlético Paranaense no Morumbis, em São Paulo. Flamengo e Atlético Mineiro, os finalistas da Copa do Brasil, se enfrentam mais na próxima quarta-feira, dia 13 de novembro, às 20 horas, já que no domingo eles fazem a grande final da Copa do Brasil na Arena MRV. André Marques, como eu disse, vou falar um pouquinho de Botafogo e Cuiabá, o jogo que a Rádio Nacional transmite amanhã a partir das 16 horas para todo o Brasil. O Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro, tem 67 pontos na tabela. Hoje seca o Palmeiras para tentar aumentar ainda mais essa diferença com relação aos concorrentes na briga pelo título. Quem voltou, e voltou muito bem na grande vitória sobre o Vasco nesse meio de semana, foi o atacante Júnior Santos. E o técnico Arthur Jorge fala da importância do artilheiro do Glorioso na temporada para a equipe.
É para nós. É importante o Júnior poder hoje ter tido a oportunidade não só de ter minutos, mas também de ter feito um gol, até porque é um jogador que teve uma lesão grave, teve muito tempo afastado, teve um período de recuperação difícil para ele, essencialmente difícil para ele, superação também, e tem vindo aos poucos a tentar merecer esta oportunidade de ter minutos também. Hoje esteve cá connosco, teve esta oportunidade também, correspondeu. É um jogador que, como todos os outros, nós contamos para esta reta final e esperemos que possa estar cada vez mais capaz, cada vez mais igual a si próprio, porque nesta altura queremos o melhor de cada um para podermos tirar o melhor de uma equipa só.
Esse é o técnico Arthur Jorge, técnico do Botafogo. Já o Cuiabá está numa situação desesperadora. Isso porque o Dourado está na 19ª posição, penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, com apenas 28 pontos, e precisa desesperadamente dos 3 pontos para continuar com chances de se livrar do rebaixamento. Apesar de todos os problemas, o técnico Bernardo Franco garante que o Dourado vai fazer de tudo para sair dessa situação e já aponta algumas melhorias na sua equipe.
Parecem que jogos como o confronto direto, é claro, né, que você ganha 3 pontos de um adversário direto, segura ele 3 na tabela, mas o campeonato, cada jogo vale os mesmos 3 pontos, então às vezes, né, as projeções que são feitas não acontecem, né, então quando você imagina que um resultado não vem, ele aparece. Então a gente já tem bastante experiência vivendo momentos como esse, né, e sabemos que muitas coisas vão se definir ali na frente, então a gente não perde o equilíbrio, né, a consciência da realidade, e vamos continuar acreditando no nosso trabalho até o final.
Esse é o técnico do Dourado, o Bernardo Franco, e eu lembro, André Marques, Botafogo e Cuiabá, a bola rola a partir das 16 horas e 30 minutos no estádio Nilton Santos, aqui no Rio de Janeiro, mas você já confere todas as informações da partida com o Show de Bola Nacional, com André Luiz Mendes, Carlos Molinari e Bruno Mendes, a partir das 16 horas. Beleza, André?
Beleza, sim, Luiz Ferreira. Luciana Zogaib está comigo até as 18h30 aqui no programa No Mundo da Bola, uma rodada interessante demais, mas queria destacar principalmente esse jogo do Botafogo, Lu. Depois do atropelo contra o Vasco no início da semana, aparentemente o Cuiabá não parece ser páreo para o Botafogo. Boa noite, Lu.
Boa noite, André. Boa noite, os ouvintes aqui do Mundo da Bola. Pois é, né? Há grandes chances de vermos mais um atropelo, né, nessa rodada. O Cuiabá, que já está ali com passos largos, né, para a Série B do Campeonato Brasileiro, e o Botafogo, que vem empolgadíssimo, né? Vem aí com agora também com seu elenco todo praticamente aí já liberado. Então, assim, Botafogo vem para realmente buscar essa vitória e a confirmar, né, se afirmar aí nessa briga pelo título, porque o Botafogo vai também se distanciando nos outros quesitos, né? Já tem um número maior de vitórias que o Palmeiras, já tem um saldo de gols igual do Palmeiras, quer dizer, pode fazer saldo de gols nessa rodada também. Isso tudo vai contribuindo aí para o Botafogo ficar mais perto do título e é bem provável que a gente veja mais um atropelo.
Aí depois vem uma data FIFA, né? E aí é tempo para reestruturar, para se organizar, porque depois a batida já é de cara dois jogos antes da Libertadores, né?
Pois é, é a hora realmente de organizar tudo para essa grande decisão, né? Inclusive os torcedores do Botafogo já esgotaram hoje 22 mil ingressos vendidos, né, no setor lá destinado à torcida do Botafogo. Para quem achava que poderia ser uma final esvaziada lá em Montevidéu, vamos ver aí
em Buenos Aires.
Vamos ver aí um estádio cheio. É claro que a capacidade, né, do estádio do River é muito grande, mas a expectativa é boa, né? E vai ficando cada vez maior com esse Botafogo que realmente está encantando aí.
Com certeza, vai ser um grande jogo. Botafogo e Cuiabá, você vai curtir amanhã aqui na sua Rádio Nacional. E daqui a pouquinho a bola rola também, hein? Daqui a pouquinho tem Inter e Fluminense. O Rafael Monteiro traz as informações. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Internacional e Fluminense se enfrentam nesta sexta-feira pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Beira-Rio às 7 horas da noite. Na quinta colocação, praticamente garantido na Libertadores do ano que vem, o técnico Roger Machado responde se já começa a pensar na montagem do elenco de 2025.
A gente sabe que os clubes vivem eternamente num equilíbrio, né? Entre a gestão do campo e a gestão administrativa. Isso é a vida dos clubes no Brasil, né? As janelas acabam impactando e você por vezes tem que reformular o elenco no meio da temporada, e agora em dezembro começam novamente, né, as especulações das permanências, das renovações, das chegadas, das saídas. Não dá para dizer que a gente não começa a olhar para frente, mas a gente, o foco hoje é 80% ainda, 90% ainda, né, no momento atual, né, para confirmar esse momento e para que a gente consiga gradativamente planejar o futuro, ter alternativas que te permita a gente mexer e criar estruturas diferentes com a qualidade mais do que qualquer outra coisa, né? Porque todo elenco tem 30 jogadores, né? A diferença é que por vezes você tem 13, 14, 15 jogadores titulares, né, de um mesmo nível, e depois, né, você tem outros, né, suplentes que por vezes não tem o mesmo nível, a mesma característica que o nosso time tem.
Para o jogo de logo mais, Wesley fica de fora por conta de suspensão. Pelo lado do Fluminense, o técnico Mano Menezes falou sobre as ausências dos suspensos Fábio, Thiago Santos, Ganso, Arias e Cauã Elias.
Pelo jogo em si, é óbvio que nós teremos desfalques importantes, né? Mas uma hora iria acontecer. Não é normal acontecer todos ao mesmo tempo, né? Agora vamos ter que resolver com o grupo, como sempre é. Quando você tem as ausências, eu acho que a gente tem jogadores no grupo capazes de a equipe estar forte para fazer um bom jogo em Porto Alegre.
O tricolor está em 14º lugar, a 3 pontos de diferença da zona de rebaixamento. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro. Luciana, hoje o Fluminense tem uma missão ingrata, o Inter vem bem pra caramba e o Fluminense tem desfalques, é meio time, né? O Fábio, começando pelo gol, o Fábio, aí no ataque não tem simplesmente o ataque titular inteiro, e aí, como é que vai ser hoje?
Pois é, né? 13 jogos, né, sem perder, o Internacional tá mirando esse G4, tá ali brigando cabeça a cabeça com o Flamengo. Também tem um desfalque importante, né, que é o Wesley, que vem jogando muito bem, mas o Fluminense realmente, né, não tem o Ganso, não tem o Arias, não tem o Fábio. O Fábio que jogou todos os jogos, né, desse campeonato brasileiro. Então, realmente é uma missão bem difícil aí para o Fluminense, que além de tudo não vem num bom momento, né, vem aí de duas rodadas ruins. Então, há de se esperar aí para ver o que vai acontecer, mas a tendência é que o Inter realmente confirme aí o seu favoritismo para essa partida, pelo momento melhor e também por conta desses desfalques aí. O Inter vai, sem dúvida, querer se aproveitar disso para tentar forçar aí esse G4 diante de um Flamengo que vai enfrentar o Atlético Mineiro depois dessa decisão, né? Contra o próprio Atlético Mineiro. Então, se vier com o título, tem aquela questão de repente... já entrar ali
sossegado. Né?
Sossegado, e aí com isso o Internacional se aproveitaria bem para poder ficar ali no G4. Mas também, se perder esse título, vem pressionado. Então, assim, essa reta final aí do Brasileirão promete.
Vai ser boa demais a reta final do Brasileiro. Você tá muito preocupada com o Fluminense ainda em zona de rebaixamento ou acha que não vai cair?
Olha, a chance existe, né? Eu acho que, por exemplo, não vencendo hoje, pode ser ali ultrapassado, mas eu acho que ainda assim o Fluminense, são duas vagas basicamente ali no Z4, né, que ninguém quer ocupar. Eu acho que o Fluminense consegue escapar tranquilo, porque ainda assim tem um elenco superior e aí nessa reta final vai conseguir dar a volta por cima.
E briga pelo título tem hoje também, né? 9:30 PM, a bola rola para Palmeiras e Grêmio no Allianz Parque. A Mariana Santos está chegando. Boa noite, Mari, tudo bem?
Fala, André, tudo bem? O Palmeiras hoje tem um duelo decisivo pelo Campeonato Brasileiro. O Verdão recebe o Grêmio no Allianz Parque em busca de ainda sonhar com o título do Campeonato Brasileiro deste ano. A 6 pontos do Botafogo, o atual líder, o Palmeiras precisa vencer o jogo dentro de casa, somar os 3 pontos e aí torcer também para o jogo do Botafogo de amanhã, né, para um tropeço do time carioca. O Palmeiras vem de uma derrota sofrida no clássico contra o Corinthians, que pegou muito mal pro elenco, também pro Abel Ferreira, né? A torcida ficou muito na bronca, claro, era um clássico e o time precisava vencer. E além disso, o Palmeiras ainda viu o Botafogo vencer o clássico contra o Vasco e abrir mais 3 pontos diante da liderança, né? E deixar um pouco mais longe esse sonho do Palmeiras de conquistar mais uma vez o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras agora que vai tentar ir com o seu elenco reforçado, né, com seus principais jogadores, e deve ter mais uma vez, né, um ataque com Estevão e Flaco Lopes, né? A gente ainda tá na esperança para ver se o Dudu pode surgir aí como um dos titulares do Palmeiras. Entrou muito bem contra o Corinthians, mas não é um dos favoritos do Abel Ferreira, então Dudu tem começado no banco aí com o técnico português. O Grêmio também não tem uma vida tão fácil nesse Campeonato Brasileiro, nesse restante, né, de tabela. O time ainda não escapou 100% da zona do rebaixamento, claro, tá algumas posições acima do Z4, né, e a 5 pontos do Atlético Paranaense, que é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, mas todo cuidado é pouco nessa reta final de campeonato. Então o Grêmio vai pro Allianz Parque para tentar também, quem sabe, vencer o Palmeiras ou até pegar um pontinho aí do time Alviverde, que já ajudaria muito no Grêmio, que pode ser ultrapassado inclusive, né, amanhã por Corinthians ou Vitória, né, em caso de vitória de um dos dois times que se enfrentarão no Barradão. Então, é um jogo muito decisivo hoje no Allianz Parque, os dois times precisando vencer, e claro, o Palmeiras, ao lado da sua torcida, precisa mais do que nunca desses 3 pontos.
É verdade, Mari. Ô Luciana, o Palmeiras deu uma esfriada depois da derrota pro Corinthians, ou tem que seguir acreditando, ainda dá, tem que se motivar e hoje fazer um grande jogo e vencer?
Eu acho que o Abel vai fazê-los, né, seguir acreditando e botando essa pressão. É uma equipe extremamente competitiva, né? Não vem, né, no seu melhor momento, né? A gente vê um Palmeiras que no passado aí, recente desse Abel, sofria poucos gols, né? Vem sofrendo mais gols. É uma equipe que realmente tá deixando um pouco a desejar daquele Palmeiras do Abel que a gente conhece. Mas eu acho que não dá nunca para você desacreditar, né, do Palmeiras, porque eles realmente têm esse espírito competitivo e vão brigar até o fim aí, enquanto houver chances, né, eles vão lutar, até mesmo, de repente, apostando num próprio tropeço do Botafogo, que já aconteceu na temporada passada. É claro que a gente está vendo que esse ano a coisa está bem diferente.
Bem,
né?
Diferente, né?
Mas, certamente, eles vão acreditar nisso aí até o fim.
São 6:15 no horário de Brasília.
Momento estádio.
Vale lembrar Gomes e Luiz Ferreira.
O imbróglio entre a Confederação Brasileira de Skateboarding, a CBSK, a World Skate e a Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação, a CBHP, está chegando aos seus capítulos finais. O Ministério do Esporte emitiu ofício afirmando que a CBSK, a Confederação Brasileira de Skateboarding, é a gestora do skate no Brasil. No documento assinado pelo ministro André Fufuca, a entidade máxima do esporte no Brasil ratificou o posicionamento do Comitê Olímpico do Brasil, o COB. No final de outubro, o comitê encaminhou ofício ao World Skate, entidade que comanda mundialmente o skate em termos olímpicos, definindo a CBSK como legítima administradora da modalidade em território nacional. O Ministério do Esporte ainda se colocou à disposição para sediar e mediar uma reunião para solução consensual entre a CBSK e a CBHP. Assim como o COB, o Comitê Olímpico do Brasil, o Ministério também deixou aberta a criação de uma nova entidade para a representação internacional.
O Praia Clube continua invicto na Superliga Feminina. Jogando em casa, venceu o Barueri, paulistano, por 3-0. 25-22, 25-22 e 25-16. Após a quarta rodada, o Praia é líder isolado. A equipe paulista está sem vencer até o momento. O próximo jogo da equipe de Minas Gerais é no dia 16 de novembro contra o Pinheiros, às 9 da noite. O Barueri recebe na mesma data o Minas, às 18 horas.
Maravilha, são 6:17.
Bola Laranja.
E é com ele, boa noite, Igor Santos.
Fala, André, tudo bem? Ontem teve clássico no NBB. O São Paulo, que vinha de duas derrotas que atrapalharam o início invicto da equipe, recebeu o Flamengo, que, por outro lado, vinha de 4 vitórias consecutivas. No confronto de um time em baixa com outro em alta, as coisas se inverteram. Deu São Paulo apertado por 77-75. O revés não tirou o Flamengo da liderança, com 7 vitórias e agora apenas 2 derrotas. Já o São Paulo, com um jogo e uma vitória a menos, aparece em terceiro. No Rio, o Vasco finalmente conseguiu sua primeira vitória como mandante. A equipe carioca derrotou o Caxias no ginásio de São Januário por 80-71 e subiu para a 7ª posição com 4 vitórias em 7 jogos. Já o Caxias, que tem 2 vitórias em 6 jogos, é o penúltimo colocado. O outro duelo de quinta foi um passeio do Minas para cima do Fortaleza Basquete Cearense. A equipe mineira foi para o intervalo vencendo por 29 pontos e a fatura praticamente liquidada. O placar final ficou em 86-64 para o Minas, vice-líder com apenas uma derrota em 8 jogos. Já a equipe cearense tem campanha inversa, uma vitória em 8 jogos. Hoje são 2 partidas, as duas no interior paulista, as duas às 7:30. O Bauru recebe o Mogi e o São José vai ser o anfitrião contra o paulistano. É isso, André. Um grande abraço e um ótimo fim de semana.
Valeu, Igor Santos. Ô, Luciana, os jogos têm sido muito bons no NBB, né? Mas algumas surpresas, né? Não que o São Paulo não tenha um grande time, mas o Flamengo nessa temporada já perdeu para o São Paulo e para o Pinheiros, o que eu particularmente não esperava.
Pois é, o Flamengo que fez uma reestruturação praticamente completa, né, do seu elenco, só restaram 2 jogadores, se não me engano, 2 ou 3 jogadores do elenco passado, e com isso acaba tendo que recomeçar um trabalho do zero, né, por mais que tenha feito boas contratações, vai oscilando aí nesse começo. Nesse começo de temporada, a gente percebe que ainda os times estão com muitos erros, a gente vê placares baixos, né, muitos erros durante os jogos, a expectativa é que daqui a pouco as coisas engrenem melhor aí nesse NBB, mas realmente muitas surpresas, que acho que fica também um pouco mais equilibrado, né, a competição.
E uma equipe que está me surpreendendo positivamente é o Brasília, né, porque nas últimas temporadas o Brasília foi tão mal, ele está com uma sequência maravilhosa de 5 vitórias seguidas, e sobre equipes como Pinheiros, Corinthians, próprio Mogi, São José, que teoricamente seriam favoritos contra o Brasília.
Exatamente, Brasília que nem se classificou, né? Assim,
na última edição ficou fora,
inclusive o objetivo para essa temporada é pelo menos chegar nos playoffs, mas está ali. Hoje, por exemplo, pegaria um Super 8.
Né? Exato, é o 7º.
É o 7º colocado. Então, realmente é uma surpresa positiva.
É uma surpresa muito positiva. Como disse o Igor, o Minas lidera 7 vitórias e 1 derrota. Aí vem o União Corinthians, que tem menos jogos, só tem 5 partidas, 4 vitórias, 1 derrota. O Lanterna hoje é o Fortaleza. tem uma vitória e 7 derrotas. Então, lembrando que de 18 equipes, 16 vão para os playoffs. Não é tão difícil assim, vamos combinar, né? São 6h20 da noite no horário de Brasília.
Esporte Internacional.
Boa noite, Bruno Mendes.
Valeu, meu amigo André Marques, um abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Olha só, Andrezão, vamos sim destacar os campeonatos europeus nesse fim de semana. Vamos começar com o campeonato inglês, a Premier League, 11ª rodada. Neste sábado teremos Brentford e Bournemouth, Crystal Palace e Fulham, West Ham e Everton, Wolverhampton e Southampton, o Brighton vai enfrentar o Manchester City, o Liverpool pega o Aston Villa. No domingo teremos Manchester United e Leicester, Nottingham Force e Newcastle, Tottenham e Ipswich, Chelsea e Arsenal, grande clássico aí do futebol inglês. Campeonato Espanhol, em La Liga, teremos 13ª rodada neste sábado, Real Madrid e Osasuna, Villarreal e Alavés, Espanhol e Valência, Leganés e Sevilha. No domingo, Betis e Celta de Vigo, Mallorca e Atlético de Madrid, Getafe e Girona, Valladolid e Atlético de Bilbao, Real Sociedad e Barcelona. Chegamos agora no Calcio Italiano, 12ª rodada, neste sábado, 3 partidas, Venezia e Parma, Cagliari e Milan, Juventus e Torino. No domingo, Atalanta e Udinese, Fiorentina e Verona, Roma e Bolonha, Monza e Lazio, Inter de Milão e Napoli. Campeonato Alemão, a Bundesliga, 10ª rodada. Neste sábado teremos União Berlim e Freiburg, Werder Bremen e Holstein Kiel, Mainz e Borussia Dortmund, Bochum e Bayer Leverkusen, o São Paulo enfrentando o Bayern de Munique, o Leipzig encarando o Borussia Mönchengladbach. No domingo teremos Augsburg e Hoffenheim, Stuttgart e Eintracht Frankfurt, Heidenheim e Wolfsburg. Pelo Campeonato Francês, 11ª rodada. No sábado teremos Estrasburgo e Mônaco, Lens e Nantes, Angers e Paris Saint-Germain. No domingo, Nice e Lille, Le Havre e Rennes, Montpellier e Brest, Rennes e Toulouse, Lyon e Saint-Étienne. No Campeonato Português, 11ª rodada neste sábado, a bola rola para Casa Pia e Farense, Estoril e AVS Sade, Famalicão e Arouca, Boa Vista e Rio Ave. No domingo, Estrela Amador e Nacional, Santa Clara e Vitória de Setúbal e um dos maiores clássicos do futebol mundial, Benfica e Porto. Tá certo, Andrezão? Forte abraço para você e para todos os ouvintes. Seguem ligados nesse programa No Mundo da Bola.
Valeu, Bruno Mendes. Fim de semana recheado, com muita bola rolando por aí no planeta, antes da data FIFA, né? Depois vem aquela famosa data FIFA, e aí a galera que torce pros clubes fica de fora. Ô, Luciana, vou te liberar. Daqui a pouco você tá no estádio da TV Brasil, né?
É isso, André. Valeu. Vamos lá falar um pouquinho do futebol feminino, das semifinais do Campeonato Paulista Feminino.
E a TV Brasil, semana que vem, acho que transmite a final do Sub-20 Feminino, né?
Quinta-feira teremos a final Carioca, né?
É do Carioca.
Não, é final do Brasileiro final Sub-20, Carioca, mas é Carioca. É. Flamengo e Botafogo decidem o Campeonato Brasileiro Sub-20 e nós estaremos nessa transmissão às 9h, já fica o convite também.
Bacana demais. Valeu, Lu.
Valeu, Andréa, valeu.
Valeu, até a próxima. Bom, vamos falar um pouquinho da decisão da Copa do Brasil. Domingo a bola rola para Atlético Mineiro e Flamengo, e o Luiz Ferreira tá chegando.
Olha, André Marques, Atlético Mineiro e Flamengo fazem a grande final da Copa do Brasil neste domingo com transmissão da Rádio Nacional. A bola rola a partir das 16 horas na Arena MRV em Belo Horizonte, mas você já confere todo o show de bola nacional com todas as informações da partida a partir de 15h30, horário de Brasília. Vamos ter André Luiz Mendes, o Rodrigo Campos e o Rodrigo Ricardo na nossa equipe de transmissão, a Seleção Nacional do Rádio. André Marques, o Atlético Mineiro, ele tem uma grande desvantagem pela frente, ele precisa vencer o Flamengo por 2-0, por 2 gols de diferença, para levar a decisão da Copa do Brasil para os pênaltis. E uma das mexidas que o técnico Gabriel Milito fez na partida no Rio de Janeiro foi a entrada do Allan Kardec jogando ali próximo do Hulk e do Paulinho. E o Allan Kardec, ele fala sobre essa oportunidade de começar jogando a grande final da Copa do Brasil.
É uma posição que é minha durante toda a carreira, posição de camisa 9. Porém, não conversamos ainda sobre. Eu acho que existia total respeito pela partida de hoje, né? Sabíamos que o resultado no Maracanã foi um resultado adverso, que mais uma vez não imaginávamos também. E nós tínhamos que focar no jogo que viria durante a semana, que seria muito importante para nós. E não houve nenhum tipo de conversa.
Esse atacante Allan Kardec, pelos lados do Flamengo, o técnico Felipe Luiz, ele vive a expectativa de ter os retornos do atacante Luiz Araújo e do meio-campo De La Cruz. Os dois estavam entregues ao departamento médico, mas existe a possibilidade dos dois serem relacionados para a partida. O técnico Felipe Luiz também vai ter o retorno de Gabigol, vai ter o retorno de Gerson e de uma série de outros jogadores que não estavam na vitória sobre o Cruzeiro nesse meio de semana. O experiente Davi Luiz, autor do gol da vitória sobre a Raposa nesse meio de semana, ele fala sobre a grande decisão da Copa do Brasil.
É mais uma oportunidade de dar aquilo que a nação sempre merece, que é celebrar títulos, porque com toda a oportunidade que eu falei, que a gente tem de desempenhar o trabalho da melhor maneira possível, a maneira de retribuir é ganhando título. Contra um time muito qualificado, que já vem mostrando isso ao longo dos anos, com grandes craques, mas a gente conseguiu fazer um grande jogo em casa, que era importante começar bem, se impondo no jogo, já mostrando verdadeiramente a cara que é da equipe do Felipe Luiz e tentando ganhar o jogo da melhor maneira possível. Isso foi feito, mas não está acabado. É uma final contra adversário muito, muito bom, de um grande treinador, na casa deles, onde a gente deve entender que são outros 90 minutos ou 100 minutos que vão ter ali os acréscimos, onde a gente deve estar totalmente ligado se a gente quiser celebrar o título.
Esse é o veterano Davi Luiz, André Marques, Atlético Mineiro e Flamengo, Flamengo Atlético Mineiro, a partir das 15h30 desse domingo, e óbvio que a Rádio Nacional vai levar todas as emoções da decisão da Copa do Brasil até você, caro ouvinte, caro amante do futebol. Beleza, André?
Beleza, Luiz. E agora a Série B. Boa noite, Raquel Mota.
Boa noite, André, e todos que nos acompanham. Mais um No Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional. Eu sou Raquel Mota e, como vocês já sabem, se eu tô na área é pra falar de Série B. E esse final de semana a gente tem o início da 36ª rodada da competição. Sim, o primeiro jogo é no sábado com o Novo Horizontino e Operário, jogão que você vai assistir na TV Brasil a partir das 16h45. Sim, aquele pré-jogo maroto de 15 minutos, porque a bola rola lá no Jorge Ismael de Biase a partir das 17h. E esse jogo promete, porque o Novo Horizontino é o vice-líder da competição com 63 pontos, tá? Só 2 pontos pontinhos atrás do líder Santos, que tem 65, e obviamente não vai querer deixar a vida do Operário nem um pouquinho fácil, porque eles querem assumir liderança de qualquer jeito. Além disso, a equipe do Novo Horizontino vem embalada, porque na rodada passada venceu a equipe da Chapecoense lá na Arena Condá por 2-0. E a galera sabe que vencer da Chape por lá não é uma tarefa tão fácil, né? Já o Operário não tá afim de facilitar a vida do Novo Horizontino, não. Sim, porque o Operário na rodada passada venceu o Sport por 2-1 num confronto direto ali para quem chega no G4. Claro, o Sport já tá no G4, tem 59 pontos. Mas o Operário quer ir para lá de qualquer jeito, porque hoje eles estão na 7ª colocação com 53 pontos. E quem sabe uma vitória em cima da equipe do Novo Horizontino deixa a equipe cada vez mais perto do G4. A equipe do Operário continua sonhando. E aí, esse jogo promete. No domingo, a gente tem aquele jogo dos opostos. Sim, porque Sport e Chapecoense se encontram às 18h30 lá na Ilha do Retiro. Mas você sabe, domingão, aquele pré-jogo maroto, com 30 minutos de muita informação, e aí você já tem a transmissão na TV Brasil a partir das 18 horas. E o Sport, sim, aquele que eu falei, que perdeu pro Operário por 2-1, tá querendo se manter no G4 e não vai dar vida fácil pra Chapecoense. Por outro lado, a Chapecoense não quer chegar lá no Z4, porque ela tá na 15ª colocação com 40 pontos. E quem tá lá em 17º, que é a primeira posição ali do Z4, é justamente a Ponte Preta, a Macaca, que tem 38 pontos. Então, dependendo dos resultados dessa rodada, a Chapecoense pode acabar lá no Z4. E, obviamente, a equipe não vai querer isso pra sua realidade, né? Só que a Chape vem de uma derrota por 2-0. Para quem? Sim, para o Novo Horizontino. Olha só, aquela equipe que a gente já falou antes. E aí a Chapecoense perdeu em casa. Não vai bem a vida da Chape. Mas, quem sabe, nessas rodadas finais, tudo pode acontecer. É isso, André. Forte abraço a todos. Boa noite. Divirtam-se no final de semana. E sextou. Fui.
Sextou, Raquel Mota. E a gente fecha o programa. Segunda-feira tem mais a partir das 6. Bom final de semana, galera. Um abraço. Tchau.
Música.